Ô Sérgio, deixa eu dizer uma coisa pra você antes de começar a falar, Sérgio. Você, antes de eu cumprimentar o povo de Campos, eu queria dizer, ô Sérgio, você nunca mais fique nervoso com o pessoal que protesta ali. Sabe por quê? Esse pessoal é tão jovem e tão desprovido de consciência política que eles vêm protestar com o nariz de palhaço, quando o palhaço é uma coisa alegre, é uma coisa fantástica. Eles precisariam arrumar uma outra coisa para protestar, porque daqui a pouco vai haver o movimento dos palhaços, que são a alegria de milhões de crianças, com o comportamento dessa gente. Mas eu queria, Sérgio, te cumprimentar. Queria cumprimentar o Fernando Haddad. Queria cumprimentar o meu companheiro Luiz Dutra, secretário-geral da Presidenta da República. Queria cumprimentar os deputados aqui, Arnaldo Viana, Chico D'Ângelo, Jorge Bittar, Luiz Sérgio, Miro Teixeira, Simão Cecim. Quero cumprimentar o Alexandre Mocaiber, prefeito de Campos. Quero cumprimentar todos os prefeitos da região. Quero cumprimentar os secretários estaduais, os secretários municipais, os vereadores. Quero cumprimentar o Luiz Augusto Caldas Pereira, diretor-geral do CEPET de Campos. Quero cumprimentar o Leandro Souza Crespo, diretor da UNED Guarus. Quero cumprimentar a senhora Cibele Dyer, vice-diretora do CEPET Campos. Quero cumprimentar o nosso querido Rogério Menezes Batista, aluno de eletrônica do Proeja. Quero cumprimentar o Milton Marx, presidente da Federação das Associações de Moradores de Campos dos Goitacazes. Quero cumprimentar os secretários municipais. Quero cumprimentar os vereadores. Quero cumprimentar mulheres e homens aqui presentes. Eu vou, permita-me, Rogério, eu queria ter uma, Sérgio, eu queria ter uma prosa com o Rogério e queria ter uma prosa com as meninas e os meninos que estão aqui, mas sobretudo com as mães que estão aqui. Sérgio, uma coisa importante que eu vi aqui é que o Rogério tem 29 anos. O Rogério estava fazendo um discurso nervoso, porque talvez seja a primeira vez, né, Rogério? Então eu queria te dizer, Rogério, que quando eu fui fazer meu primeiro discurso, eu tinha 30 anos, eu não consegui ler porque minhas pernas tremiam muito, eu tive que sentar. Você está melhor do que eu, portanto você pode ir muito mais longe do que eu fui. Segundo, Rogério, e querido Sérgio, fique em pé aqui, Sérgio, não tem porque que você vai sentar. Sérgio, eu vou te contar uma história de vida e vou contar para o Rogério. Primeiro, cada pai e cada mãe que está aqui presente tem como realização maior da vida não deixar uma casa ou um carro para o filho. O que todo pai e que toda mãe deseja é deixar o filho com uma profissão, porque sabe que a partir dessa profissão, esse filho vai encontrar o seu caminho. Não tem nada mais sagrado, não tem nada mais sagrado do que uma mãe e um pai ter a consciência de que podem morrer sabendo que o seu filho ou que a sua filha está bem encaminhado na vida. Essa é a coisa mais sagrada. E não existe nada mais sagrado para uma mãe do que a oportunidade de colocar o seu filho numa escola, não só porque ele está aprendendo uma profissão, mas porque a mãe e o pai têm consciência que quando o adolescente está na escola, ele não está na rua, sendo aliciado pelo narcotráfico, sendo aliciado pelo crime organizado ou tendendo a fazer alguma arte na vida. Eu digo isso para vocês porque eu sou filho de pai analfabeto e mãe analfabeta. Minha mãe se separou do meu pai com 8 filhos e criou os 8 filhos. Criou os 8. Eu fui o primeiro dos 8 filhos porque eu era o caçula. Eu fui o primeiro, Rogério, a ter o diploma primário. O primeiro de 8 irmãos a ter o diploma primário. Eu depois fui o primeiro a ter um diploma do Senai. Me formei em torneiro mecânico. E eu lembro do orgulho quando a minha mãe, eu com 14 anos de idade, ela pegou na minha mão. Ela tinha sabido que tinha um teste no Senai para jovens aprender uma profissão. Andamos quase 8 quilômetros a pé, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. E eu me inscrevi no Senai. Fiz um teste, passei e virei torneiro mecânico. Por conta desse diploma profissional, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma casa. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. E eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que 8 salários mínimos por conta da profissão que eu aprendi no Senai. E por conta disso, eu entrei numa empresa grande. E por conta disso, eu entrei no sindicato. E por conta disso, eu virei presidente da República deste país. Eu, Sérgio, quero falar diretamente para o Rogério e para as pessoas que são adolescentes que estão aqui. A gente, quando tem 18 anos, a gente, quando tem 19 anos, a gente não dá importância para as oportunidades que aparecem na frente da gente. Porque como a gente é muito jovem, a gente acha que os nossos pais são ultrapassados. A gente muitas vezes acha que não precisa seguir orientação dos velhos, porque os velhos não sabem nada. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa no caso do estudo, porque a gente é muito jovem e a gente acha que a vida nunca vai acabar. A gente acha que a gente nunca vai ter problema. A gente não sabe o que é casar e não ter uma profissão e ter que sustentar mulher e filhos. A gente não sabe o que é, Rogério, a diferença de um trabalhador com profissão procurar emprego e um trabalhador sem profissão. Um trabalhador com profissão, ele deixa o currículo, ele tem chance de ser chamado na sua casa. Um trabalhador sem profissão, ele anda o dia inteiro, afina as canelas e as pessoas só falam que não tem vaga, que não precisa e que não vai dar oportunidade. Pois bem, eu sou o primeiro presidente da República deste país que não tem diploma universitário. Esse país já teve muitos generais, esse país já teve muitos engenheiros, muitos doutores. Nada contra o doutor, pelo contrário, eu tenho vontade de ser um. Não dá mais tempo entrar no Cefete porque iria tomar a vaga de vocês. Nada contra. A minha única preocupação é que muitas vezes as pessoas que governaram este país, por terem tido todas as oportunidades que a vida lhe ofereceu, às vezes por ter herdado do pai ou da mãe, sem muito sacrifício, o que eles tiveram, eles ganharam as eleições, eles foram presidentes, foram governadores muitas vezes, e eles se esqueceram que eles tinham que dar para o povo pobre desse país as oportunidades que eles receberam de outros governantes. Eles se esqueceram do quanto é sagrado para a independência de um ser humano uma profissão. Eles se esqueceram o quanto é sagrado para um trabalhador poder trabalhar e chegar no final do mês, ter o dinheiro para sustentar com dignamente a sua família, sem precisar ficando de programas auxiliares do prefeito, do governador ou do presidente da República. E essa coisa, Rogério, só pode ser feito com a educação. Não existe outro milagre, a não ser que você tivesse sorte de ser um bom jogador de bola e com a idade que você está, o Flamengo ou o Vasco não vão mais te contratar. Então, meu filho, 29 anos para jogar bola, nem o americano vai te pegar mais. Agora, se é verdade que 29 anos para jogar bola é idade ultrapassada, 29 anos para a vida profissional é o começo da tua vida, meu querido Rogério. E é o começo da vida dessas meninas que estão ali na janela. É o começo, porque eu sei como é que é a cabeça da mãe e do pai. Eu sei a alegria, eu sei o prazer, a satisfação de dizer, olha, eu tenho 5 filhos. E todos eles já têm um diploma universitário que eu não tive a oportunidade de ter. Esse é o maior legado que eu quero deixar para eles. É terem tido na vida mais oportunidades e mais chances do que eu tive. É garantir que eles possam estudar. Então, Rogério, eu quero te dizer a todos vocês que têm idade de estudar, pelo amor de Deus, não deixem de estudar. Porque hoje, para arrumar emprego numa loja, por mais que seja simples o serviço, estão vão exigir de vocês o diploma de segundo grau. Vão exigir para vocês que conheçam internet, que conheçam computador, que conheçam informática. Vão exigir de vocês um monte de coisa que no meu tempo, quando a gente tinha segundo grau, era quase doutor dentro da fábrica. Um ferramenteiro, um torneiro, um manilhador, um desenhista, era top de linha dentro das fábricas. Hoje, isso é pouco, meu filho. Então, faça o que teu pai não teve oportunidade. Enquanto você é jovem, não tenha preguiça de levantar para estudar. Você não tem o direito de desanimar, Rogério. Quando a coisa estiver mais desgraçada, levante a cabeça e diga, eu posso vencer, eu vou vencer. Porque você não pode desanimar. Rogério, veja, se sofrer revés na vida fosse desanimar, eu não seria nada. Porque eu perdi 4 eleições na minha vida. Quando eu chegava em casa depois de uma derrota, falava assim para mim, ô Lula, desiste. Você não percebe que o povo não vai votar em você? Desiste. E eu teimava. Quanto mais apanhava, mais eu levantava. Quanto mais eu apanhava, mais eu levantava. Hoje eu estou aqui. E agora, Rogério, eu quero provar que governar um país não depende da quantidade de diploma universitário. Depende do compromisso com o povo que esse presidente tiver. Depende do compromisso social que ele tiver. E aí, Rogério, eu quero te dizer, meu filho, se você estudar, se formar, condignamente, você vai trabalhar e você vai poder cuidar dos teus filhos com muito mais dignidade do que o teu pai, por mais que ele tenha feito, cuidou de você, porque vai ser um profissional, você vai ter uma carteira carimbada com a profissão. Então, em qualquer lugar que você chegar, seja no Rio de Janeiro ou em Pernambuco, você tendo uma profissão, você tem chance de arrumar emprego. Se você não tiver uma profissão, você não tem chance. Então, meu filho, pegue essa oportunidade aqui, como o Ronaldinho pegou a de jogador de bola. Não largue, seja um craque que você vai entrar para a seleção dos homens bem-sucedidos nesse país. E agora, uma conversa com as meninas que estão aqui. Para a mulher, então, a profissão é muito mais sagrada. Porque uma mulher, ela deve viver com um homem por amor, porque ela quer, não por dependência econômica. E se a mulher não tem uma profissão e ela casa e tem filho sem profissão, ela vai ficar dependendo do marido. Se o marido for um cara bom, e que Deus ajude que sejam todos, é ótimo. Mas se o marido for um daqueles que bebe umas e quer descarregar na mulher, se o marido for um daqueles que recebe o salário e gasta jogando snooker antes de chegar em casa. Se o marido for um daqueles que não cuida da família direito, se a mulher não tiver uma profissão, ela sofre. Muitas vezes apanha do marido porque não tem para onde ir com dois ou três filhos. Agora, se a mulher tiver uma profissão, se ela tiver uma profissão, ai do marido que chegar em casa e gritar com a mulher, porque ela vai estar com o nariz mais empinado do que ele. Porque ela vai dizer para ele: olha, meu filho, eu estou contigo porque eu gosto de você. Eu estou contigo porque você me trata bem. Mas não seja grosseiro comigo, não, que eu não preciso do teu dinheiro para cuidar dos meus filhos. Eu não preciso do teu dinheiro para sobreviver. É essa independência, é essa independência que vai criar a sociedade que nós precisamos. É essa independência que vai formar no século XXI um Brasil melhor do que aquele que nós tivemos no século XX. Rogério, só para você ter ideia, a gente passou quase 20 anos criando poucos empregos nesse país. Neste ano, em 7 meses, criamos 1.200.000 empregos de carteira profissional assinada. O Rio de Janeiro é prova, Sérgio. O Rio de Janeiro é prova desse crescimento. E eu queria outra vez chamar esse companheiro aqui. Porque veja uma coisa. Analisem o que eu e esse companheiro fizemos juntos em 7 meses. E analisem o que foi feito nesse estado nos últimos 8 anos. Analisem. Sabe por quê? Porque este homem é um homem de bem. Não é um homem de preconceito. Não é um homem que está governando o Rio pensando na próxima eleição. Ele sabe, pela formação que ele teve do pai ou da mãe, que ele tem que governar o Rio é pensando em cumprir tudo aquilo que ele prometeu quando estava disputando eleições. E é por isso que ele não pensa, sabe o que vai acontecer depois de 2010? Porque é mesquinharia pensar isso. Teve um outro aí que só pensava isso. Teve um outro que só pensava. Teve um outro que não queria conversar, que não queria negócio. Era ódio para tudo quanto é lado. E com ódio a gente não vai a lugar nenhum. O Sérgio sabe que é governador do Rio. Eu sei que sou presidente. Ele sabe que a gente pode ajudar. Eu sei que o Rio precisa de ajuda. E não se trata de eu ser do partido do Sérgio ou não. Se trata de eu entender que o Sérgio é um homem de bem, um homem honesto. E o governo federal tem que tratar o povo do Rio com respeito. É por isso, Sérgio, que você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que da parte do governo federal nós vamos tratar o Rio com o carinho que o Rio de Janeiro merece, com a importância que o Rio de Janeiro merece, porque nós sabemos que esse estado é muito sofrido. Muitas vezes a gente faz coisa boa aqui, não aparece na imprensa, mas quando tem uma de graça, fica uma semana inteira na imprensa, porque é uma predisposição de notícia ruim. Não tem importância, meu querido Sérgio, nós vamos trabalhando. Vamos trabalhando e vamos trabalhando, porque na hora que a gente vai plantando, o povo percebe que está brotando e que aquilo vai dar fruto. E escola, Sérgio, eu vou repetir o dado que o Fernando Haddad disse. De 1909 a 2002, em 93 anos foram feitos 140 escolas técnicas. Nós vamos em 8 anos fazer 214 escolas técnicas nesse país. Nós vamos fazer em 8 anos quase 2 vezes o que foi feito em 97 anos. Sabe por quê, Sérgio? Porque eu quero que essa meninada tenha a oportunidade que eu não tive. Eu quero que essa meninada não tenha que escolher entre o narcotráfico ou a prisão. Eu quero que essa molecada escolha entre ser honesto, ser trabalhador e cuidar da sua família, tratar bem seu pai, tratar bem sua mãe, porque essa família estiver agregada, essa família estiver em harmonia, Sérgio, tudo mais vai maravilhosamente bem neste país, tudo mais. Agora, sempre haverá, Sérgio, porque sabe o que acontece? Política é como time de futebol. O jogador que está no banco na reserva, ele fica sempre torcendo para que aconteça alguma coisinha com o que está jogando para ele entrar. Os políticos que estão fora, o tal da oposição, eles ficam torcendo para você não dar certo. fico torcendo pro prefeito não dar certo, fico torcendo pra não dar certo, o que é uma desgraça isso. Porque quando ele torce pra gente errar, quem perde é o povo. Quem perde é o povo, ou seja, eles têm que torcer pra gente acertar. Eles têm que torcer pra você fazer o melhor. E eu quero dizer ao povo de Campos, que se depender do governo federal, nós vamos fazer pro Rio de Janeiro, e eu dizia pro Sérgio na campanha, a nossa relação vai fazer pro Rio de Janeiro o que não foi feito nos últimos 30 ou 40 anos nesse estado aqui. Porque esse estado tem importância. E quero dizer para vocês que quando terminar o meu mandato, o único legado que eu quero deixar para esse país, a única coisa que eu quero me orgulhar de verdade, é saber que nós fomos capazes de criar um ProUni que já colocou 320 mil jovens pobres na escola deste país. Me orgulhar de sair de 60 mil alunos em escolas técnicas para 200 mil. Me orgulhar de um programa Luz para Todos que está tirando gente do século XVIII e colocando no século XXI. Me orgulhar de que a gente pode trazer para cá, prefeito, a volta da indústria da cana para gerar emprego e produzir álcool neste país. De que a gente pode se orgulhar, de que a gente pode se orgulhar. E aí, prefeito, eu quero lamentar que tem uma decisão da justiça que mandou embora o pessoal o pessoal da saúde da família. É uma pena que num país em que a gente se mate tanto para criar emprego, que tem gente trabalhando mesmo sem concursado, ao invés da gente encontrar uma solução, a justiça decide mandar embora. É, lamentavelmente, é uma situação em que o prefeito não pode fazer nada, porque a decisão da justiça a gente só pode recorrer. Mas você fique tranquilo que a gente vai lutar para vocês voltarem a trabalhar neste país. Um grande abraço e até outro dia, se Deus quiser.